Hoje daremos a nossa contribuição sobre o processo de colonização e as primeiras sesmarias que originaram o povoado de Quixará, hoje município de Farias Brito. O início da colonização do antigo Quixará está intimamente ligado à concessão de sesmarias no final do século XVII e início do século XVIII. Uma ocupação marcada pelo conflito entre os povos indígenas, que aqui viviam desde os tempos mais longínquos, e os brancos europeus. A ocupação de toda a capitania do Ceará deu-se a partir do litoral para o interior. E a área mais importante de penetração foi o Vale do Jaguaribe, onde deságua o rio Cariús. Este vale jaguaribano significava a principal porta dos sesmeiros, que vinham do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, à procura de pastagens naturais e de água. Elementos essenciais para o desenvolvimento da pecuária. Em consonância com o que acontecia em toda a capitania do Ceará, foram concedidas sesmarias, que doavam 3 léguas de comprimento e 2 de largura às margens do rio Cariús. Nesse período, governava o Ceará Grande, então capitão mor Manuel da Fonseca Jaime, que oficializou a doação dos pioneiros. Precisamente em 1717, foi concedida uma sesmaria no Riacho Cariú, concedida pelo capitão mor Manuel da Fonseca Jaime em 23 de fevereiro daquele ano, e outras demais, como nos afirma Antônio Bezerra em seu livro Algumas Origens do Ceará. As sesmarias mencionadas referem-se às terras doadas pelo governo geral aos donatários, objetivando seu cultivo e sua colonização. Sesmaria era o antigo nome dado à medida agrária que corresponde a 3 mil braças ou 6.600 metros. Os novos donos da terra se deparavam com um grande obstáculo que relacionava-se à existência aqui no Vale do Cariús dos povos indígenas. Não se sabe há quanto tempo já habitavam a região. Como os demais grupos, tinham as suas lendas e as suas crendices. Muitos viviam da tribo, onde existiam poderes mágicos, sendo denominados de pajés. Cada povo tinha sua própria terra, porém não havia cercas. Nas aldeias havia uma rigorosa divisão de tarefas, onde cada grupo tinha as suas obrigações a serem cumpridas. Aos homens era propício o trabalho braçal, caçar, pescar e cultivar a terra. Já para as mulheres era recomendável a caça, o preparo da comida e a arte dos vasos em cerâmicas. Não se presenciava desigualdade social e as doenças não existiam. Porém, se fossem afetados por enfermidades, faziam raizadas e a própria natureza os curava. Foi dessa maneira que viveram os índios cariús até o ano de 1724, quando a sua fama se espalhava pelo sul cearense, pela Serra dos Bastiões e dos Pereiras. Nesse período, os feitosos dos Inhamuns se aliaram aos nativos para guerrear contra os Montes, outro clã de indiscutível poder. Com a vitória dos Montes sobre os feitosos e os indígenas, teve lugar a fixação dos homens brancos e a expulsão dos legítimos donos das terras. Estes aqui chegavam constantemente de diversas regiões, tangendo seus rebanhos. Depois, conheceram a fertilidade do solo de Quixará, além de sua vocação pastoril, enfatizando-se a pecuária, que se manteve como significativo passo para a economia da aldeia. O clima úmido do Vale do Cariús favoreceu a chegada de outros colonizadores, que com a expulsão dos nativos habitaram o antigo Quixará. Não se sabe com veracidade se existiu tribo denominada Quixará ou se esse nome foi dado à aldeia pelos primitivos. Sobre essa questão, é essa a colocação que nos faz Pompeu Sobrinho. Vem de Quixá ou Queixá, composto de queixadas. Em sua publicação na revista do Instituto Cultural do Ceará, por volta de 1965. Ainda sobre o topônimo de Quixará, Paulino Nogueira nos faz alusão de tribo Tapuia, também conhecida por Quixadá, que habitava o interior da capitania, especialmente a barra do rio Sitiá. Etimologicamente, Quixará tem a seguinte significação: Ó, eu sou o senhor de Qui, Xi eu e o Ara senhor. Discutir a sua origem, o seu processo de desenvolvimento, é o objetivo ao qual se destina esse momento, onde repassamos essas informações para os nossos alunos. Para Paulino Nogueira, é conveniente afirmar que Xará como água saída do mato, o rio do Cari, alusão às cabeceiras que fica numa das mais cobertas de mato. Não encontramos, na verdade, muitas informações sobre a vida dos nativos em terras de Quixará. Sabe-se que foram eles os pioneiros ou os primeiros a nos inserir a etnia, e deles herdamos a formação cultural, lendas, tradições. O povoamento dos brancos veio após os nativos, que nos ensinaram a lidar com a natureza, utilizar ervas medicinais, dormir em rede, como tantos outros costumes que até aqui herdamos deles. Com a chegada dos povos brancos e o massacre dos povos indígenas, a aldeia iniciou a sua nova fase de povoamento, sem perder de vista a sua vocação pastoril herdada dos nativos. Sempre que os historiadores careirenses referem-se ao município, chamam-no de Antigo Quixará. Menciona a salubridade do clima, a fertilidade do solo e as riquezas naturais do Vale do Cariús. Registramos o que menciona Irineu Pinheiro em sua obra O Cariri, de 1950. Na primeira década deste século, costumavam muitos cratenses anualmente assistir ao tinguejamento de poços do rio Cariús, distante do crato cerca de 12 léguas. As pescarias de Quixará eram pretexto para certos divertimentos, danças de quadrilhas, valsas, jogos e outros. Localizado entre vales e socalcos, foi povoado em seus primórdios pelos integrantes da tribo Cariús, como já mencionamos, e teve a sua colonização através do processo de doação de Sés Marias, conforme já evidenciamos também nesses registros. Ainda quase desconhecido no restante do Ceará, dado o seu lento desenvolvimento, foi aos poucos adquirido porte para em breve tornar-se vila e posteriormente cidade. Este fato oficializou-se por força do decreto número 82, de 13 de outubro de 1890, quando governava o Ceará o coronel Luiz Antônio Ferraz. Dessa forma, as terras de Quixará eram desmembradas de Assaré e instalada a sede do novo município no dia 15 de novembro daquele mesmo ano, coincidindo com o primeiro aniversário da proclamação da República. Registra a crônica histórica que um dos vultos marcantes na formação do município foi o coronel Francisco Gomes de Oliveira Braga, homem influente, chefe político de grande projeção e que, depois de grandes esforços, conseguiu a elevação do povoado à categoria de vila e, logo depois, de município, no ano de 1890. Este é homenageado de forma bastante evidente no hino do município, hino este que tem como autor da sua letra Rômulo Cavalcante e da sua música José Jataí. É criado nos anos 70, do governo Aurélio Liberalino de Menezes, e musicalizado em 2001 na gestão José Vandevel de Freitas Francilino. Sabe-se através das crônicas de Calilpe que o coronel Francisco de Braga fixou morada na Lagoa de Dentro, onde era proprietário de terras. Em sua residência, recebia os visitantes ilustres que vinham à vila, como se pode comprovar em registros. Alguns afirmam que este senhor tinha prestígio político, recebia os padres, recebia as autoridades que vinham para a vila. A sua comprovação da sua importância, da sua influência, se evidencia no grande empenho em torno da emancipação do município, conforme já foi citado. Haja vista que o mesmo, Coronel Francisco de Braga, além de vereador do Assaré, era uma forte liderança política, tendo também ocupado o cargo de deputado provincial do Ceará naquela época. Com a criação do município em 1890, surgiram seus primeiros intendentes, nomes ou títulos dados aos que exerciam o poder executivo municipal. Estes, os intendentes, eram geralmente coronéis que tinham poder nos municípios sustentado pelo poder central, sendo muitos destes depostos dos seus cargos a troco de bala. Na maioria dos casos, os intendentes foram homens de religiosidade a seu modo, participando de atos litúrgicos solenes, de rodas de batizados. Tidos como chefes do lugar, tinham incontáveis afilhados e, consequentemente, compadres e comadres. Em suas casas recebiam todos os que os procurassem, principalmente criminosos e bandidos, bem como vítimas de casamentos desfeitos, casais fugitivos, desde que pertencesse à sua corrente política. Em terras de Quixará, temos vários nomes que ocuparam a intendência municipal, tendo sido o primeiro deles José Alexandre Nunes, que foi sucedido por Manuel Duarte Pinheiro, Joaquim Fernandes de Oliveira, Sabino Ferreira da Mota, José Alexandre da Costa, Marculino Alves de Oliveira, dentre tantos outros, alguns deles com participação em questões políticas de nível estadual e regional. O coronel José Alves Pimentel teve no seu cargo de intendente participação ativa no Pacto dos Coronéis, né, reunião política realizada pelo padre Cícero em Juazeiro, que teve grande repercussão no chamado Sedição de Juazeiro. Em seguida, em 1920, o município vai extinto por força de lei estadual, deixa de existir e as suas terras passam a pertencer novamente ao município de Açaré. Somente em 1938, 2 anos após a restauração do município, por força do bispo do Crato, Dom Francisco de Assis Pires, é criada a paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Farias Brito. Essa é a nossa contribuição com relação à história política e religiosa do nosso município. Em outros momentos, poderemos novamente prestar outras contribuições, tratando de outros aspectos, tratando de outros costumes e, de qualquer forma, levando aos nossos alunos o conhecimento necessário sobre a história local. Por determinação da Lei Estadual número 1794, de 9 de outubro de 1920, o município de Quixará foi extinto após 30 anos de autonomia política. Sendo suprimido o decreto, o cidadão José Liberalino Duarte teve o seu mandato encerrado. Fontes orais afirmam que, a partir daí, a chefia local passou a pertencer a Açaré e também a outros municípios, constantemente havendo mudanças no pertencimento do território. No decorrer desses longínquos anos, a dependência administrativa passou por Santana do Cariri, passou por São Mateus, atual Jucás, por Crato e tantos outros municípios. Somente em 1936, a Lei número 268, de 20 de dezembro, restituiu ao distrito a categoria de município. Com a restauração do decreto de criação, veio a experiência para a eleição do seu primeiro prefeito, que viria a realizar-se no dia 4 de abril de 37. O senhor Balbino Ferreira, da Nova Betânia, assim narra o fato. Em 37, houve a primeira eleição no Quixará. Os candidatos estavam entre Pedro de Freitas e Enoque Rodrigues. Eles eram minoria do governo e veio uma comitiva de Fortaleza e resolveram indicar o nome de Manuel Pinheiro de Almeida, com o apoio de todos. Foi uma eleição única e votaram 203 eleitores. Todas as correntes políticas se uniram em torno do nome de Né de Almeida, que passou as páginas da história como o primeiro prefeito eleito do antigo Quixará após a sua restauração. Em tempos passados, dado o processo de colonização, a notável atuação da Igreja Católica impulsionava decisivamente o processo de desenvolvimento das vilas e povoados. Em torno da capela se organizavam os primeiros habitantes. E aos poucos iam se projetando os pequenos lugarejos para mais tarde tornarem-se vilas, cidades ou terem a sua autonomia própria. Geralmente recebia vez por outra a visita de padres que celebravam santas missões, anualmente, digo, com as tradicionais pregações de frades capuchinhos. No que se refere à religião em terras de Quixará, as fontes históricas revestem-se de tradição oral, que é abordado no próprio livro Tomo da Paróquia. Segundo Calilpe, na revista Itaitera, os mais velhos falavam que um dos primeiros padres a visitar Quixará teria sido um que sempre andava com roupa de vaqueiro. Não celebrava, apenas veraneava no sítio Lagoa de Dentro, em vivenda do coronel Francisco de Braga, que tinha ali criação de gado. Mais uma vez, voltamos a constatar a participação do coronel Francisco de Braga na história política e religiosa do município. A salubridade do clima de Quixará e a sua tradição de lugar tranquilo trouxe para cá o padre Inácio Bonfim, dos idos de 1860 a 1870. Este, por sofrer de problemas cardíacos e pulmonares, procurou essa região para descansar ao vale do rio Cariús. Segundo Calilpe, passou pouco tempo residindo na rua principal, últimas casas do lado do sol. Foi acolhido pelo senhor Delfino Pereira e sua filha, a Beata Mariquinha, que assistiu os seus últimos dias. Estes residiam no sítio Lambedou e todos os dias traziam pessoas para cuidar do sacerdote doente, já que na vila faltava gente para isso. Após a sua estada de morte, o padre Inácio Bonfim foi sepultado onde nós chamamos de Capela do Nicho. O padre Henrique Cavalcanti, também tido como patriarca da fé, foi muito importante na história religiosa da nossa cidade. Teria sido ele o construtor da igreja do cemitério, né? Trabalho esse de construção de igrejas e cemitérios, encabeçado na região pelo padre Ibiapina. O padre Azarias Sobreira assim o descreve: andava sempre a pé, de bastão na mão e com uma só muda de roupa. Nunca aceitava remuneração pelos trabalhos do seu ministério, inclusive as missas que celebrava. Sentia-se melhor comendo e vestindo de esmolas. O povo de Quixará, tomando conhecimento das ações do missionário, fora ao seu encontro, a fim de que este viesse se estabelecer na localidade. Coube a missão ao senhor Delfino Pereira, fazendeiro residente no sítio Lambedou. O reverendíssimo chegou no antigo povoado em 1868, permanecendo até o ano seguinte, quando partiu para Araripe e posteriormente para o Crato, com uma história totalmente revestida de lendas, que os mais velhos sempre vão contando de geração para geração, e isso faz a construção da nossa história. Por força da Lei Estadual 2.194, de 15 de dezembro de 1953, o município de Quixará passa a denominar-se Farias Brito, em homenagem ao filósofo cearense Raimundo de Farias Brito, filho da cidade de São Benedito. A mesma lei cria o distrito de Nova Betânia, inaugurado em 1º de maio de 1954. O município tem ainda como distritos Quincuncá, criado em 1936, desmembrado de Assaré, e Cariutaba, antigo Santo Antônio e antigo Ingá, criado no ano de 1913, e posteriormente desmembrado em 1936 do município de Jucás, para pertencer à terra de Quixará. Agradecemos aos nossos alunos pela atenção nesse momento, né, por terem acompanhado a apresentação dessas informações sobre o município. Elas são baseadas em pesquisas, em alguns trabalhos que realizei durante a minha vida com relação à história local. Espero que tenhamos contribuído com a aprendizagem, com o conhecimento sobre a nossa história, sempre contextualizando com a história brasileira, e em outra oportunidade poderemos novamente prestar uma nova colaboração prosseguindo essa história. Obrigado e tenhamos um bom tempo de recolhimento, de isolamento social, respeitando as orientações científicas e da medicina no que se refere aos tempos de pandemia que estamos vivendo.